Está no ar, o Jornal do Senado. Começam a valer amanhã as novas regras da reforma trabalhista.
Campanha vai alertar para a prevenção à AIDS e a outras doenças sexualmente transmissíveis.
E Senado deve votar na semana que vem projeto que garante mais dinheiro para a saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As relações entre patrões e empregados terão a partir deste sábado algumas regras novas previstas pela reforma trabalhista.
As férias, por exemplo, podem agora ser divididas em até 3 períodos distintos, desde que eles não sejam menores do que 5 dias. Além disso, um deles não pode ser inferior a 14 dias.
O intervalo para a refeição pode ser de meia hora. Se houver acordo, o empregado terá direito a sair 30 minutos mais cedo ao fim da jornada. A reforma trabalhista prevê ainda o fim do imposto sindical obrigatório.
Alguns pontos são mais polêmicos. Um deles é que os acordos entre patrões e empregados poderão valer mais do que o previsto na legislação.
Também provocou controvérsias no Senado a possibilidade de grávidas trabalharem em condições insalubres, desde que a insalubridade seja de grau mínimo ou médio.
Para a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ao mesmo tempo em que tira direitos dos trabalhadores, o presidente Michel Temer premia grandes devedores.
Com uma mão, bate-se e chicoteia o povo trabalhador com uma reforma trabalhista que lhe retira direitos. Com a outra mão, as benesses são dadas ao grande capital neste país, tão generosas, inclusive com refinanciamento previdenciário, como também outros tipos de refinanciamento da dívida das grandes empresas.
Mas quando da votação da reforma trabalhista no Senado, em julho passado, o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, afirmou que a reforma poderá trazer para a formalidade milhares de trabalhadores.
Manter a CLT nos moldes atuais é exatamente o egoísmo daqueles poucos que são protegidos e estão bem felizes, mas são minoria. Precisamos, sim, pensar nos milhões de pobres que estão fora da proteção da lei do trabalho.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, classificou de maldosa a medida provisória do governo de Michel Temer, que suspendeu o reajuste salarial dos servidores públicos e aumentou para 14% a contribuição previdenciária da categoria.
Para ele, a medida vai prejudicar especialmente os servidores com salários menores e que há 10 anos sofrem com a falta de reajuste.
Enquanto isso, acrescentou o senador, o presidente Michel Temer gastou 30 bilhões de reais em emendas parlamentares para, segundo ele, fazer com que os deputados federais não autorizassem a continuidade de ação penal no Supremo Tribunal Federal referente à segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República pela prática de crime comum.
Ninguém ousou tanto, nem a onda neoliberal que varreu esse país nos anos 90 ousou tanto anunciar a privatização da Petrobras, abrir totalmente o capital do Banco do Brasil, privatizar a Casa da Moeda, reduzir em 1 bilhão os investimentos no Bolsa Família, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos mais fracos e mais pobres em 14%, reduzir o salário mínimo em R$14.
Um dos destaques da pauta de votações do Senado na semana que vem é a proposta que destina mais dinheiro para o Fundo Nacional da Saúde. Quem traz as informações é o repórter Gustavo Azevedo.
O primeiro item na pauta do Senado é a proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que busca garantir mais recursos ao setor da saúde. Pelo texto, os impostos sobre produtos industrializados de importação e exportação de medicamentos e derivados do tabaco, além da arrecadação do imposto de renda sobre os lucros das empresas produtoras desses bens, deverão ser destinados ao Fundo Nacional da Saúde. Otto Alencar, que também é médico, destacou a importância da aprovação da proposta frente às constantes reduções de verbas.
Diminuiu muito as verbas para a saúde. Os hospitais estão fechando, os postos de saúde não funcionam, fornecendo medicamentos e também o pobre, a classe D e E, perdeu muito com a redução dos programas sociais. Bolsa Família, benefício e proteção continuada.
Os senadores de Mato Grosso estão preocupados com a má qualidade da saúde pública no estado. José Medeiros, do Podemos, cobrou do governo medidas para fazer com que a UTI pediátrica da Santa Casa de Rondonópolis volte a funcionar.
Ele reconheceu as dificuldades financeiras de Mato Grosso, mas lembrou que o fechamento da unidade de saúde prejudica não somente os moradores do município, mas também a população das regiões sul e sudeste do estado.
É um serviço de terapia intensiva e é um serviço que quando a pessoa vai para ali já porque está em perigo a sua vida. E é por isso que faço aqui esse apelo para que esse serviço seja restabelecido.
Já o senador Wellington Fagundes, do PR, informou que a bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional decidiu reservar 156 milhões do orçamento da União para o custeio de serviços de saúde.
Ainda segundo Wellington Fagundes, a saúde pública em Mato Grosso virou uma verdadeira roleta. Quem tem sorte é atendido. Os demais padecem com a precariedade.
Estamos fazendo isso mesmo numa posição em que somos oposição ao governo do estado, mas não somos oposição à população do estado de Mato Grosso.
Virou lei a proposta que cria a campanha nacional Dezembro Vermelho, voltada para a prevenção à AIDS, além de outras infecções sexualmente transmissíveis.
O objetivo é alertar a população de que os casos dessas doenças, principalmente a AIDS, crescem novamente e de forma silenciosa. Repórter Paula Groba.
A proposta prevê a iluminação de prédios públicos com a luz vermelha no mês de dezembro, além de palestras e atividades educativas, veiculação de campanhas na mídia e eventos para alertar a população sobre os riscos de se contrair AIDS e HIV. Tudo para mostrar e conscientizar as pessoas de que doenças sexualmente transmissíveis estão mais próximas do que se imagina e vem crescendo entre a população jovem e idosa. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, esclareceu que os avanços do passado criaram, erroneamente, a mentalidade de que a doença está sob controle, mas não é assim.
Nós estamos voltando a 10 anos atrás, quando ainda não se tinha tanta informação. Agora se tem muita, os mais velhos acham que o problema está controlado e os mais jovens não têm tanta informação quanto nós achamos. Os casos de transmissão de HIV entre idosos subiram 60,6% em São Paulo entre 2007 e 2015. É uma barbaridade isso.
Senadores de Sergipe lamentaram o acidente em uma escola no estado. Antônio Carlos Valadares, do PSB, informou que a queda de uma caixa d'água no telhado de uma escola municipal, no povoado Campo Grande, no município de Nossa Senhora das Dores, deixou duas crianças mortas e outras 11 feridas.
Valadares lembrou que um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para analisar as causas do desabamento e as medidas de assistência às vítimas.
Esperamos, sem dúvida alguma, que o Ministério Público e a Justiça façam as investigações devidas e que os culpados sejam punidos na forma da lei e que um acontecimento tão triste como esse não volte a acontecer no estado de Sergipe.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB, considerou o governo sergipano culpado pelo acidente. Isso porque, para ele, houve descaso com a conservação do reservatório, que apresentava corrosões e desgastes após 13 anos de uso.
Você abre as páginas dos jornais sergipanos todos os dias e o que você vê? Acidentes anunciados, servidores sergipanos que receberão 13º parcelado. E isso já acontece há muitos anos. Há muitos anos.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom final de semana.
Boa noite e até segunda.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fiscaliza obras públicas que recebem dinheiro federal e consolida suas auditorias em relatório anual chamado Fiscobras. Neste ano, o TCU fiscalizou orçamento de R$ 26 bilhões de reais em 94 obras por todo o Brasil. Indícios de graves irregularidades foram apontados em 72 delas, mas o Tribunal só recomendou ao Congresso Nacional a paralisação de 11 obras. De acordo com o relator, o ministro do TCU, Vital do Rego, o Fiscobras gerou economia aos cofres públicos de R$ 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações produzidas pelo TCU no âmbito do Fiscobras foram enviadas ao Congresso Nacional para serem usadas como referência na distribuição de recursos para o próximo ano.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.